no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Seja bem-vindo, ouvinte. Central 3 está começando mais um programa Titulares, ao vivo, direto dos estúdios Central 3 aqui em São Paulo, a sua mesa redonda semanal, com tudo que de melhor aconteceu no mundo dos esportes. Titulares de número 54, isso, são 54 semanas de Titulares, que chega sempre às segundas, às 8 da noite, ao vivo, e depois fica disponível em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e dou o meu boa noite a Matias Pinto. Olá, Matias.
Buenas, Paulo. Buenas, ouvintes da Central 3. Estamos aí mais uma segunda-feira.
Vitor Birner, boa noite.
Boa noite, Paulo. Boa noite ao pessoal da mesa e aos internautas.
E Chico Malta, boa noite, Chico.
Boa noite, Paulo. Boa noite, demais integrantes da mesa. E o Vitor Birner, que sempre me caçoava o ano passado inteiro, que eu falava boa noite aos internautas, falando, e aí, os internautas vão falar como boa noite pra você? Agora chegou a minha vez. Como é que os internautas vão falar boa noite pra você?
Pelo Twitter ou pelo Facebook da Central 3.
E boa noite a Leandro e a mim.
Da minha parte, oi!
Sucinto, como sempre. O Titulares dessa segunda-feira começa, claro, com a decisão do Campeonato Paulista. Ituano 0, Santos 1 no tempo normal. Ituano 7, Santos campeão paulista, depois de 12 anos, havia vencido o título em 2002, quando o campeonato não contou com os grandes clubes que jogavam o torneio Rio-São Paulo. Depois, no chamado Super Paulistão, o São Paulo acabou batendo o Ituano, mas de direito e de fato no campo, o Ituano pode se considerar bicampeão paulista de futebol. E aí, Vitor Birner, por que o Ituano foi campeão paulista? Uma pergunta assim, direta. Onde ele acertou no mata-mata ou onde os grandes fracassaram no mata-mata, a seu ver?
Olha, foram jogos diferentes, né? O jogo mais difícil acabou sendo contra o Botafogo, o único que o Ituano não conseguiu marcar gols, o primeiro. Quando o Palmeiras a gente falou bastante aqui, o Ituano usou a mesma fórmula, a mesma proposta de jogo, de marcar muito forte, e aí deixou o Palmeiras tenso, como fez com o Santos nos dois jogos. O Ituano arrumou ali uma marcação que os brasileiros não gostam muito, com as duas linhas de quatro, e sempre um quinto jogador voltando dos dois atacantes para fazer um homem a mais no meio campo. As duas linhas atuaram muito próximas. O Santos teve ali, eu acho que alguns atletas, não sei se por falta de experiência ou porque não são brilhantes, que não renderam, que podem nos dois jogos. Por exemplo, o Thiago Ribeiro foi muito abaixo das partidas anteriores dele. O Giovânio é novo, não dá para fazer críticas ao Giovânio, para mim é o principal, é a maior revelação do campeonato, mas ele também não conseguiu fazer nenhum lance individual, nenhum lance do drible, e aí ele passou a começar a depender das tabelas. No primeiro jogo, tabelas que não funcionavam, cruzamentos na área para o Leandro Damião. O Oswaldo desconfiou que isso ia acontecer, por isso ele mudou a equipe, começou no jogo de ontem com o Alisson de volante.
Foi bem o Alisson, né?
Foi bem, Para o Cícero poder jogar mais perto da área, para poder lá ali ter dois atletas que vão bem na bola aérea e continuar com as jogadas pelos lados, para saírem os cruzamentos mais próximos da área, para não ser chuveirinho, ser um cruzamento de verdade. Com o Cícero também, o Santos ganhava um pouco mais de qualidade na finalização de fora da área. E eu acho que no primeiro tempo até funcionou. É que o Ituano marcou muito bem, mas cometeu alguns erros nessa marcação por cima, que não tinha acontecido, tinha cometido acho que um contra o Palmeiras, nenhum no primeiro jogo contra o Santos. Ontem errou mais, o Santos não aproveitou, conseguiu fazer o gol num pênalti que não deveria ter sido marcado. Pra mim nem falta foi, mas não vamos entrar nesse mérito, o Cícero estava impedido.
Mas do pênalti?
É.
Pênalti.
Ó, o alemão toca na bola antes, e pra mim o contato é do Leandro Damião com o pé do alemão, porque se o outro jogador tocou na bola antes e o tem o contato, é porque ele chegou antes na bola. E pra mim a referência é a bola. Agora, todo mundo tá achando que foi pênalti. Eu acho que é bem discutível o lance. Quer falar, Matias?
Eu vi e revi o lance várias vezes.
Vocês são zagueiros, né? Sim, difícil discutir com vocês nessa hora.
Eu vi e revi o lance várias vezes. Eu acho que o alemão foi imprudente, mas eu não fiquei com a certeza do pênalti.
É exatamente o que eu penso.
Ao contrário da semana passada, que pra mim claramente não foi pênalti.
Lá não foi.
Dessa vez eu não fiquei.
Dá falta, tá? Porque o pênalti foi regular pelo impedimento, tá? Que isso fique muito claro.
E eu até posso, em repetição, concordar com você, Vitor, mas a gente tem que deixar um pouco esse mal que é bom na nossa geração, de que a gente tem tanto replay, tantos ângulos, de prima, pela velocidade do lance. Eu falei pênalti, pra mim era cal na hora. Eu vi primeiro o replay, que no lance ao vivo eu não tava na cozinha.
Então, eu achei que não foi, no replay?
Pois é, aí corri e vi o replay.
Mas você viu o replay daquela câmera lenta aproximada da bola?
Por alguns anos.
Tira a realidade, porque você tira a velocidade, a força, a sequência da jogada, o impacto, você tira... A câmera lenta aproximada da bola serve pra gente definir se a bola entrou no gol.
Eu também,
se
exatamente.
Se não tá impedido.
Exatamente, mas sai... agora...
Mas pra isso não, ela atrapalha.
Mas agora, pois é, mas o ângulo de longe, a câmera da TV normal, com o ritmo normal, de primeira pra mim, pra apitar no ato.
Agora, só uma coisa, eu achei a arbitragem do Rafael Claus isenta. Eu não achei que ele teve má intenção em nenhum momento, ele usou o mesmo critério pra marcar faltas, pra dar cartões pros dois times, assim. Eu não vi aquilo que se diz
como favorecimento.
Porque pro seu time grande e o time pequeno. Sim. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim foi uma arbitragem isenta e o lance do impedimento era do Bandeirinha.
Sim.
Era um lance muito difícil pro juiz e um lance pra mim simples pro Bandeirinha. Você não acha, Paulo?
Eu acho. Eu acho que o impedimento é o principal problema. Não sei se é tão simples porque...
Pô, ele tá lá só pra olhar de lado a jogada. Pensa nisso.
Do ponto de vista do replay é simples, mas não é necessariamente um lançamento clássico que um atacante corre. Acho que o jogador voltando sempre dificulta o impedimento quando tem o jogador voltando. Agora... Eu queria saber de vocês em relação à qualidade dessas finais. Já tivemos outras finais de times grandes contra times não necessariamente grandes, que talvez tiveram componentes que deixaram o jogo mais legal. Santos e Santo André, por exemplo, foi um jogo que até gente de fora de São Paulo parou para assistir.
Onde também anularam um gol errado do Rodriguinho.
E como a diferença, o Santos e Santo André, a torcida de Santo André teve o tobogã liberado. Então
tem
já
esse...
cria uma outra atmosfera.
Não dá
estádio.
Pra ignorar. Santos e Guarani, foi um massacre do Santos. Santos muito superior, tinha o Neymar na ocasião bateu recorde de gols, né? Ele até...
Era empolgante ver aquele time todo jogar.
Ele comemorou imitando o Juari, se eu não me engano. Sim, dando voltas na bandeirinha. Agora, me parece, vocês gostaria que vocês falassem sobre isso, que esse jogo não teve assim muitos ingredientes para ficar na memória do torcedor. Foi uma final um pouco xoxa, a meu ver. Não sei se, sem querer desmerecer os times, sem querer desmerecer o título do Ituano, mas me pareceu uma final que quem não é santista, quem não torce pro Ituano, não se interessou tanto, ela não tinha assim tantos componentes. E o Ituano também não tem um futebol tão vistoso. O torcedor brasileiro é fato que prefere um time mais ofensivo, mais vistoso, com craques. O Ituano foi campeão. O Ituano foi campeão sem dar um chute no gol ontem. Não desmerecendo, tem todo o direito de fazer essa estratégia, mas vocês concordam que talvez esteticamente não foi uma final das mais empolgantes?
Eu concordo, mas eu acho que vai ser assim sempre. Se na final da Copa do Mundo chegar da Alemanha e Nigéria, a gente não vai ver um grande jogo, porque a não ser que a Nigéria já tome dois gols logo de cara em 30 minutos e tenha que abrir, ela vai jogar fechadinha, ela vai jogar para dar um, dois chutes no gol, conseguir um, dois escanteios e tentar fazer o gol. Quando a disparidade técnica, que no caso pode ser por qualquer explicação, no caso do jogo de ontem, é por causa do orçamento, do tamanho mesmo dos times, o que eles têm para investir, eu não podia esperar outra coisa de Ituano. Era o jogo que o Ituano tinha para fazer e que estava dando certo, deu certo.
Teve muita posse de bola no segundo tempo, é que faltou técnica para você transformar essa posse de bola em lances de gol. Até porque o Santos... deu espaço entre as linhas de defesa e meio campo, que é um problema do Santos em quase todos os jogos do campeonato. O Santos tem que resolver isso no Brasileirão. E a marcação do Cicinho, pra mim, ela é péssima, né? Porque ele tá sempre um pouco mais à frente da linha.
Então ele tem um apelido certo.
Tá perdido, oi?
Então ele tem um apelido certo.
Cicinho?
É.
Por quê?
Ah, porque o Cicinho original também não era muito bom.
O Cicinho original não era um grande marcador, mas era bem melhor que ele, né?
Ah, sim, claro. Tanto que um é o original e o outro é o...
Tudo bem que ele foi beneficiado por ter jogado na melhor fase dele quando apareceu no São Paulo com o meio campo que marcava muito. Era Mineiro, Josué e Danilo. Todos marcavam muito ali. Todos. Então ajudava bastante. E três zagueiros. Né? Ele podia jogar um pouco mais adiantado.
Era um ala.
Ele era um ala, ele não era um lateral. Mas não dá pra comparar.
E o Júnior do outro lado, né? Rebentando.
Júnior pra mim... isso desde os tempos do Palmeiras. Meio degrauzinho pra você poder chamá-lo de craque.
Meio
altíssimo
degrau.
Altíssimo nível técnico, altíssimo.
Meio degrau.
É beirando,
mais um pra categoria dos
meados. Se você disser que ele é craque, eu vou começar a falar, mas e o Júnior do Flamengo? Que era muito melhor.
Mas também é craque. Pra mim o Júnior é craque. O novo, o mais...
Jogava muito, muito, muito.
Agora, só pra gente falar mais um pouco do Ituano, não só pela condição econômica, mas até pela forma que os contratos são feitos, a maioria dos jogadores do Ituano estão com contratos vencendo agora no mês de abril, E é natural que a gente veja esses jogadores disputando Série A e Série B. Série A e Série B por aí. Se isso já acontece quando o time não é campeão, né? A gente vê.
Até porque a Série D não tem ainda uma data prevista.
É, a Série D sempre é uma coisa
muito complicada. Depois da Copa, isso é fato. Mas só pra gente falar mais um pouco do Ituano, vocês veem jogadores de fato com carreira promissora? É claro que é totalmente especulativo, né? Tem o Paulinho do Flamengo, jogou um paulista pelo 15 de Piracicaba, enfim, o Elias jogou um dia um paulista pela Ponte Preta. É difícil você medir no time pequeno quem necessariamente vai virar.
Ainda mais no campeonato onde os grandes foram muito mal.
O Mogi Mirim do ano passado, né? Saiu muita gente. Tem um jogador, o Val, que é um meio-campista que fez um paulista muito bom pelo Mogi Mirim. Foi pro Flamengo, não conseguiu jogar. Tem alguém do Ituano vocês...
Mas a história mostra isso. O Lenilson.
Eu que sai do Wagner. Acho que se alguma equipe no Brasil de Série A ou Série B
também
tá com problema no gol, eu apostaria no Wagner. Mas mostrou competência, né, nessa reta final. Passou aí 5 jogos sem sofrer o gol, certo que tinha um esquema que ajudava ele, mas quando ele foi exigido, fechou o gol. Então, não sei, para um torcedor do...
Jackson Volante, talvez.
Esquerdinha.
Esquerdinha, sabe, o dia eu conversei com o Dorinho, ele falou que esquerdinha era ala.
Olha
e
só.
Aí ele adiantou um pouco...
Ele tem característica de jogar bem aberto até, né, me parece. Mas, mesmo no ataque. Mas
ele pensa mais um jogo, pelo menos nessa fase, do que um ala costuma pensar, né? Ele é mais inteligente na hora de distribuir a bola.
Agora, esse negócio de contrato curto
Só uma coisa, Leandro. Eu conversei com um dirigente do Ituano, hoje...
Hoje?
Pergunta, foi tentar descobrir pra quem ele ia vender quem.
Na hora do almoço?
Ele não conseguiu, um pouco depois, ele não conseguiu...
Temos bomba amanhã, Vitor Mino?
Oi?
Temos bomba no blog amanhã?
Não desse assunto.
Tá.
Wagner na Juventus. O goleiro do Ituano vai substituir Buffon.
Então, mas aí eu vou tentar arrancar alguma coisa e ele não me disse absolutamente nada. Ele só falou que os jogadores estavam muito empolgados depois, que na festa... Não, vamos ficar pra ganhar a Série D, vamos ficar pra ganhar a Série D. Eu falei, ah, tá bom, mas não tem nem guarda. Ah, não, se tem eu não sei. É óbvio que tem, ele não quis me dizer. E também é óbvio que os jogadores, na empolgação do momento, do título, falaram isso, mas quando aparecerem as propostas gordas, com grandes aumentos salariais, eu tenho certeza que eles vão optar pelo dinheiro.
E é curioso de notar que, longe de mim falar que é só um golpe de sorte, é claro que tem profissionais que são pagos e trabalham para achar jogadores, mas... não dá muito para você saber, por exemplo, que o Ituano vai perder os seus jogadores, os contratos são curtos, e ano que vem vai ter que montar um time do zero de novo, muito no feeling, na percepção, que é um pouco subjetivo, você nunca sabe quando o time vai dar liga, e o título desse ano não dá ao Ituano nenhum tipo de certeza de que no ano que vem ele não vai, por exemplo, brigar para não cair, como foi nos 2 anos pregressos ao ano do título. Inclusive, no ano passado, o Ituano não caiu por 3 minutos. Até os 45 do segundo tempo, estava sendo rebaixado.
Ou quem salvou o Ituano?
O goleiro Bruno do Palmeiras tomou um frango e salvou o Ituano.
Ou ainda até mais longe, se você vê isso na primeira divisão com o Fluminense com as calças na mão para não cair, o futebol brasileiro está vendo uma gangorra.
O Guarani fez final de Paulista agora e caiu depois.
Paulo, né? Agora... Tem uma deixa aqui. Desculpa, você ia falar, Leandro?
Que ainda sobre o Ituano, primeiro, é muito cruel da gente, um time que vem da onde vem o Ituano, para jogar contra os times que o Ituano jogou, tendo que decidir as 2 partidas fora de casa, depois de vencer São Paulo, vencer Palmeiras, tirar o Corinthians no grupo. Se a gente quiser futebol bonito ainda do Ituano, a gente é muito cruel. E o vídeo motivacional que o Ituano usou ontem, antes da...
Quem é você?
Quem sou eu?
Quem sou eu?
Eu vou tentar encontrar pra gente ouvir um pedacinho, porque hilária.
Eu conversei com o Paulo Júnior hoje, durante a tarde, aqui nos estúdios Sócrates Brasileiro, da Rádio Central 3, e estavam falando sobre religião e futebol. E o Luiz Thunderbird, nosso companheiro aqui da Rádio Central 3, disse aqui, Wagner, o goleiro do senhor. Paulo Júnior, aquilo que você me contou já, tá? Você podia falar pra gente coisa religiosa, exacerbada no campo de futebol?
Ontem, dia de final do estadual, é um dia pra Deus realmente ser lembrado em quase todas as federações.
O Doriva, joga bola, Paulo Júnior?
Eu não conheço, eu não sei. O Doriva, perguntado, naquela primeira entrevista, no calor do momento... Ele disse que o mérito não era nem dele, nem de Juninho, nem da arquibancada, nem dos jogadores, era de Deus. Um jogador do Ituano, depois de marcar o pênalti, não me lembro qual agora, se eu não me engano, o último pênalti, ou então o primeiro ali da série alternada, ele saiu apontando para a torcida dizendo, eu não, foi ele lá em cima, né? Então, não foi ele que bateu o pênalti.
Mas o bicho é meu.
O bicho é dele, né?
Mas 10%. Ou 90% dele.
E até no jogo de basquete do Palmeiras, que venceu São José, o jogador Tyrone, que é americano, foi entrevistado em inglês pelo repórter da Sport TV e também respondeu, first God. Ou seja, Deus também joga basquete.
Tipo... E onde estava Deus, Paulo Júnior, há 25 anos atrás, no dia 15 de abril de 89? Há 25 anos atrás? Há 25 anos atrás, em Hillsborough, quando 96 pessoas morreram e 766... ficaram feridas.
Não sei.
Onde estava?
Que coisa maluca, né, Chico? Amanhã vai ser um dos raros dias, que acontece de 300 em 300 trilhões de dias aí, do eclipse que deixa a lua vermelha.
A lua de sangue, Chico.
É, quer dizer...
Ou na Itália, luna rossa.
Pois é, no dia dos 25 anos de Hillsborough, a lua estará do sangue na cor do livro.
Como diria Fernando Toro,
mística. Eu acho que nos últimos 25 anos, Deus estava mais presente em Manchester do que em Liverpool.
Ô Paulo Júnior, podemos ouvir?
Ali são os Red Devils, cuidado, hein? São inimigos.
Uns 30 segundos, né? Que é muito chato. E eu também não gosto de vídeo motivacional, porque não dá, né?
Pois é, o nosso âncora deixou, então vamos ouvir um pedacinho do vídeo motivacional do Ituano.
Para vocês nesta tarde. Até ontem, isso aqui era uma batalha. Hoje, é uma guerra. Um morre, o outro permanece. Estão dizendo lá fora que o que aconteceu domingo passado foi sorte.
Você pode ter certeza que, no meu ponto de ver, foi mais erro nosso do que mérito deles.
Quem sou eu!
Tira, Leandro, tira.
Olha, já que estamos falando em Deus e tal, nada mais bíblico, Velho Testamento, tipo Guerra dos Hebreus contra os Filisteus, né, Davi e Golias, né? Não foge do assunto e do tema bíblico, né, e Deus.
Quem sou eu, Chico Malta? Você se pergunta sempre quando você olha no espelho, né?
Eu me pergunto a cada instante, quem sou eu?
Vídeo motivacional. Só para responder, quem sou eu é Alexandre Marcos, que roteiro, narração e direção deste belo vídeo motivacional. Sensacional. Para a gente falar do Santos, o Santos joga com um misto quarta-feira na Vila Belmiro, jogo de volta da Copa do Brasil.
Mas joga com o titular?
Ah, que beleza. Joga time titular.
Mas com um misto.
Com um misto. Mas quarta-feira na Vila, a ida foi 0-0. E no Campeonato Brasileiro, domingo, pega o Sport às 18h30 na Vila Belmiro. E aí, esse Santos, Matias, Vitor, Chico, Leandro, qual é a projeção do Santos para o brasileiro? O quanto precisa melhorar? O quanto essa primeira fase de Paulista pode dar um pouco de otimismo para a torcida santista?
Eu acho que o otimismo com o Oswaldo de Oliveira, sou bem crítico a ele, não vejo muito além. Ele tem tentado impor a visão dele de jogo, né, esse futebol mais ofensivo, que talvez agora ele seja bastante criticado pelas decisões que ele tomou. Aliás, inclusive, a torcida do Santos está muito satisfeita com a presença do David Braz no elenco, que tenta dar mais chance para os zagueiros que vêm da base. Mas, a título de curiosidade, naquele Super Paulistão, quem deu o título para o São Paulo foi o próprio Oswaldo de Oliveira, que depois montou aquele time das 10 vitórias consecutivas, time que jogava para frente, mas que foi pego pelo regulamento como agora esse time do Oswaldo. Talvez um campeonato de pontos corridos ele se dê melhor, mas não sei, não vejo um futuro muito bom para o Santos nesse campeonato brasileiro.
Até porque fora de campo o blá blá blá, como diz o Muricy Romário, está muito grande, né? Tá uma coisa meio de ingerência, assim, né? Tem dirigente pra caramba falando, pressão pra cá, pressão pra lá. Então, acho que o clima do Santos não é tão estável quanto parecia até uma semana atrás.
Tem times que, nos estaduais, jogaram melhor que o Santos no estadual paulista. Eu acho que o Cruzeiro começa um pouquinho à frente dos outros, porque tem um time já formado e tem um pouco de mais dificuldade nesse primeiro momento. E talvez depois, se chegar a semifinal da Libertadores, porque ela só vai até as quartas de final, antes da Copa do Mundo, vai estar sobrecarregado. O Atlético, para mim, é um time travado com o Paulo Autori, mas é um time um pouquinho mais difícil de ser vencido. O Grêmio, que foi o melhor time da primeira fase entre os brasileiros na Libertadores, começa um pouquinho à frente também. É, todos sobrecarregados. O Inter,
eu vi muito pouco. Desde 79, o Inter é o favorito para o Campeonato Brasileiro.
Mas não é, mas não é um time que você pode descartar. Não,
sim, mas eu não sei o que acontece ali no Menino Deus nesses últimos anos.
No Menino Deus, hein?
Menino Deus.
Referência geográfica.
Claro. É, eu também não sei o que acontece.
O que acontece?
Então, Deus, assim, o seu, agora, serão 9 rodadas antes da Copa do Mundo e o campeonato para. Então a gente tende a ter 2 campeonatos, acho, diferentes.
Como sempre. Eu acho que são 3 campeonatos diferentes. Porque tem esses primeiros jogos antes da Copa do Mundo. Depois volta a parada do Mundial. Aí tem a janela europeia, que muda tudo. Então são 3 momentos distintos nesse Campeonato Brasileiro. Quem tiver mais paciência, né, nessas transições...
E depois tem o quarto, quando o STJD quiser brincar.
Ah, sim. Esse é o pós-campeonato.
Isso. Ou até no meio.
No meio.
Portão fechado.
Depois desse último ano...
Vai jogar em Araraquara.
Poucas vezes essa questão. Sim. Porque até a televisão está preocupada. Porque ela vende patrocínio.
Não, pegou muito mal. O Campeonato Brasileiro vai começar... não que fosse ser diferente de qualquer forma, mas vai começar especialmente num clima bem...
O Cruzeiro já vai jogar, acho que o primeiro jogo em Uberlândia, se eu não me engano, já com punição
do ano passado. Já puxa etapa do ano passado, já.
Então já começa esse campeonato dessa...
E o Cruzeiro joga quarta-feira pela Libertadores, com o Cerro Porteio, o jogo de ida.
É, e daqui a pouco, mais 1, 2 anos, com todo esse mundo de arenas concluídas... esse mundo de arenas concluído ou esse mundo de arenas concluídas?
Arenas concluídas.
Esse mundo, exatamente. Esse mundo de arenas
concluídas. Não, mas é o mundo.
Não, mas não é o mundo que está concluído.
É o mundo ou as arenas?
É ruim você manter esse tipo de punição, né?
É o mundo de arenas concluído.
É, porque aí você vai tirar o Cruzeiro do Mineirão, que precisa do Cruzeiro para ter algum tipo de lucro. Você vai tirar o Inter do Beira-Rio, que custa caríssimo. Você vai tirar o Palmeiras da Arena Palestra para jogar em
Arara. Quem mais vai sofrer com isso é a torcida do Flamengo, com certeza. O torcedor do Flamengo do Rio de Janeiro. Porque o torcedor do Flamengo de outras partes do Brasil vai agradecer. Mas aquele torcedor do Flamengo que... Na dúvida, é sócio-torcedor, não sabe nem se mantém a associação dele ao clube para ter benefícios, vai continuar. Então...
Se bem que o torcedor do Flamengo... tem 55 bilhões de flamenguistas, colocar 800 negros em jogo de Campeonato Carioca.
A média
depois
do Flamengo,
depois vem falar de sócio-torcedor.
A média do Flamengo do Campeonato Carioca era um pouco inferior a 7 mil, a 6 mil, alguma coisa, antes das finais.
Pois é.
Pra gente já começou
terminou a falar. Terminou com 10 mil e pouco com as finais. A média de público por jogo.
Só que a gente já começou a falar de Brasileirão, só passar aqui pelos jogos dos paulistas e as respectivas projeções. São Paulo e Botafogo domingo às 4 no Morumbi. O São Paulo que contratou o Hudson. E aí, esse São Paulo e quem é Hudson, pra quem não saiba?
O volante do Botafogo de Ribeirão Preto foi o jogador que mais desarmou no Campeonato Brasileiro, perdeu um pênalti na decisão com o Ituano, nas quartas de final.
Você está dizendo que rouba a bola, mas é pipoqueiro, então.
Não, claro que não. Não é jogador tão bem.
Mas vai fazer
sombra pro Wellington.
Eu acho que o Wellington vai ser negociado.
Se o Wellington estiver precisando de sombra, é porque começa mal já o São Paulo no campeonato.
O Wellington jogou muito bem até a última lesão. Aí depois realmente não conseguiu voltar bem. Mas...
Ano passado, você diz. Esse ano não vem bem.
Esse ano e ano passado inteiro jogou mal. Jogou bem em 2012.
E continua a percepção do São Paulo de que a cabeça de área e não exatamente a zaga ou o sistema defensivo, que é uma preocupação.
O São Paulo vai ter em breve a sua... Acho, não é certeza... A sua melhor notícia do futebol
acho. Nos últimos
anos.
Não tenho certeza.
Confiram.
Não sei se Milton Cruz fica. E aí tem até reclamação... Você quer que eu pare de falar?
Não.
Aí tem até reclamação dos jogadores, já pessoalmente, segundo o que eu li num blog do São Paulo, pro próprio Carlos Miguel Aydar. Lógico que essas reclamações vão ser feitas de maneira velada, porque... Nem todos os jogadores são contra o coordenador, e quem é a favor é jogador forte, não é jogador fraco, então os outros atletas têm medo de falar. Isso daqui já explica como que é o ambiente do CT da Barra Funda, e eu acho que se esse zum-zum-zum se confirmar na saída do Milton com a provável eleição do Carlos Miguel Aydar, muitos jogadores do São Paulo que hoje estão no elenco vão começar a jogar bem melhor.
Quando eu vi Vitor Biner falar que a melhor notícia da história do São Paulo Futebol Clube...
Nos últimos anos,
eu achei que ia vir
A melhor da história de São Paulo foi a contratação do Raí.
Ia vir um Messi, ia vir o Neymar, ia vir o Schweinsteiger.
É porque você é fã do Léo Futebol.
Mas não, é
você é megalômano com o Léo Futebol, você precisa de uma grande grife, uma grande barca. Eu acho que o time pode... Você acha que o ambiente não faz nenhuma diferença no time de futebol?
Ah, pode fazer.
Pode fazer. O time que você joga mostra isso.
Eu concordo que o cara é uma figura importante, mas enfim... Também não sei se dá pra acreditar isso ao cara jogar mais. Se o cara tá jogando mal por causa... É a culpa do cara também, né?
É, eu sou mais da linha do senhor Paulo Júnior.
Não, eu entendo a importância de alguém
dentro.
Mas quem traz o cara lá agora?
Se você entendesse, não, mas você não questionaria. Mas
quando você fala que o cara vai jogar melhor porque o Milton Cruz tá indo embora, falta a postura do cara também.
Não, Paulo,
discordo. Acho que o que o Vitor tá querendo dizer também é a ingerência que o Milton Cruz tem pra trazer jogadores.
Não, pra trazer, mas o cara que já tá lá, se ele não tá conseguindo jogar bem, ele tem que repensar a vida dele. Olha, também, treinar mais, correr mais.
Eu acredito até que um ser humano, individualmente, ele consegue manter um padrão de ação, independentemente do ambiente que estiver. Quando você fala de 40, 30, 50, isso não acontece. O ser humano vai ser consequência do seu habitat, em qualquer lugar que ele estiver. Em qualquer lugar que ele estiver. Se você tivesse crescido num lugar diferente, numa cultura diferente, com educação diferente, você seria diferente do que você é. O São Paulo tem ali um problema que está implícito no dia a dia daquele lugar onde se faz o futebol do clube profissional e que você não consegue... os caras não podem externar. E tem um clima ali. Então chega na hora mais difícil, o atleta precisa dar alguma coisa a mais, ele se esforça. Realmente eu vejo o jogador de São Paulo se esforçando, só que falta a união, falta aquela coisa, olha... Nós somos de um time, sabe? A coisa é muito individualizada ali. E é individualizada até porque o ambiente exige isso. Porque tem muita gente se protegendo naquele lugar. Com coisas que nunca saíram na imprensa, nem vão sair. E até saíram outras coisas que nem são tão verdade. E saíram exatamente porque alguém de dentro do CT, eu não vou dizer quem é, mas porque é muito claro, disse essas coisas para as pessoas. A crise, por exemplo, do elenco com o Ney Franco, tão falada no passado, que...
Sabe, eu vou dizer quem é, Milton Cruz.
Não existia crise.
É o Denis.
Não existia crise.
Não vou dizer quem é.
Não existia
Milton crise.
Então, eu acho que a influência ali do coordenador técnico, inclusive porque ele fazia o leve trás para o presidente, eu acho que esse foi o grande erro do Juvenal nesse último mandato.
Mas daí a culpa é dele, do presidente também, né?
Claro, ele pode demitir se quiser, a culpa é dele.
Lógico.
Pode trocar o cara de função, pode... Pedir pro cara que conhece futebol
só
trabalhar.
Só que o presidente convém um cara que traz informações, traz fofocas,
sem
né?
Sem dúvida.
É o bobo da corte servia isso. Antigamente o bobo da corte era um cara que não era levado a sério.
Era um baita do leve traz o bobo da corte.
Mas na verdade hoje em dia é o lobista. É. O lobby do próprio emprego.
Era o bobo da corte.
Isso, o lobby do próprio emprego. Vai lá, é o cara de confiança do presidente dentro do CT, onde 95% das pessoas sorriem pra ele porque não podem fazer diferente, mas não gostam dele.
Tá aí, triste isso. Leandro e a mim, o nosso momento de discussão no gol das piscinas, sempre rico. Mas e aí, Brasileirão? Então, mais um paulista.
Então o São Paulo, resumindo, vai pro Campeonato Brasileiro com os mesmos problemas que tinha no estadual. Um ataque que tende a ser forte, um sistema defensivo complicado, um
tá
time
animado,
que oscila
Pato,
muito.
Tenho gostado das entrevistas
do Pato, vê?
Da postura.
Tá aguerridão, né?
Eu acho que é hora do recomeço.
Tá contente, acho que tá feliz.
Tá,
torcida maravilhosa.
O prazer do cara é jogar futebol. Ele tá num lugar que deixa ele trabalhar.
Olha, vou dizer uma coisa. Se você olhar no papel, um time com Ganso, Pato, Luiz Fabiano, você fala, nossa, tecnicamente, mas aí entra um ser humano junto.
Bom jogador.
Entra um ser humano, a técnica fica em segundo lugar.
Eu ainda tô com Ganso na Copa. Mais paulistas no Brasileirão, Atlético Mineiro e Corinthians, Atlético. Domingo às 4 no Parque do Sabiá. E aí, Chico Malta, perspectivas pro Corinthians voltar a ganhar o Brasileiro?
Eu não sei, eu tô ouvindo aqui uma risada do Mutley na minha esquerda aqui, para o Vitor Biner fazendo uma risada igual o Mutley. Realmente é lamentável, né, Paulo?
O Coringão?
Não, a risada do Mutley do Vitor Biner.
Sabe do que eu tô falando?
Eu não sei, eu vou falar do Corinthians, você riu, não sei,
mas eu não tava falando com você, eu tava olhando pra esquerda.
Não, porque...
Porque você é muito...
Tá numa rádio, não sei.
Aliás, é tradicional você achar que as pessoas estão falando de você quando não estão.
É verdade.
Por que se passa isso?
Eu consiga, não sei. Francisco.
O Corinthians me anima, mas teve um... Bom, me anima, teve um mês de uma outra pré-temporada, coisa rara entre os grandes times que estavam disputando
os
estaduais, né? É uma intertemporada.
As férias forçadas. Mas está definido, se começar
a arrebentando... O Mano Menezes teve tempo o suficiente para poder consertar a casa, arrumar o que estava errado.
Não, mas o Ituano atrapalhou ele, né?
E tem um grande reforço chegando aí, que é o Elias, que para mim é um dos melhores jogadores pós-rebaixamento. O Ituano
fica entregando o jogo, hein?
E que veio bem do Flamengo, né? É um jogador que tá em alta. E tem tudo para acrescentar esse meio campo aí do Corinthians.
E aquilo, se começar arrebentando, é que um mês teve tempo para treinar. Se for mal, faltou ritmo, né? Um mês sem jogo.
E depois tem outra... O Mano Menezes vai ter outra pré-temporada durante a Copa do Mundo.
Mas então, em algum momento ele vai reclamar.
Intervalos para poder... esses intervalos servem como uma boia, assim, para o Mano Menezes segurar e poder se manter no cargo até o final do ano, eu acho.
E o Corinthians... Ele confia muito nos deuses do futebol.
Perdeu o Rodriguinho, foi negociado com o Grêmio que já queria o Rodriguinho na época do América Mineiro. O Corinthians venceu a disputa com o Grêmio, mas agora liberou o jogador contratado pelo time gaúcho. Para fechar a participação dos grandes paulistas no Brasileiro, Criciúma e Palmeiras, domingo, 6h30, lá em Criciúma. E a notícia é que o Palmeiras já definiu onde jogará quando não puder mais usar o Pacaembu. Pacaembu que vira local para treinos de seleções pré-Copa do Mundo. Palmeiras vai pegar o Figueirense em Araraquara e o Botafogo em Presidente Prudente.
Criciúma. Não, é a primeira rodada com o Figueirense. Com o Criciúma. Me perdoe.
No interior. Não,
me perdoe, eu errei.
E você que gosta dos jogos no interior, o que tem a dizer?
Eu gosto? Time?
Gosta.
Quem te diz que eu gosto?
Ah, você fala, se apega ao retrospecto, não perde em Araraquara, não perde em Prudente.
Não, eu não tenho esse tipo de superstição, mas acho que sempre me emociona quando vejo time grande jogar no interior ou nos rincões do norte do Brasil, mas eu acho que...
Na onde ficam os rincões?
Os rincões, né? Aonde fica...
O rincão fica na Colômbia.
Aonde que... Aonde que um rincão deixa de ser um rincão?
Pois é.
Qual é o limite que passa a ser rincão?
Em algum momento ali na Anhanguera você
quantos quilômetros?
Tem os rincões do interior.
Tem placa indicando.
É, mais uma dessas, contando junto com o Meados e com o que disse Vitor hoje. Já me esqueci, outra dessas.
O meio degrau.
Meio degrau. Essas coisas impossíveis de calcular. Meio degrau pra ser um... Imagina o Júnior ouvindo, né? Ele que nos ouve lá na Bahia.
É porque você nunca escalou o Everest.
O Júnior olhando pra escada...
desistia a 50, 100 metros.
O Júnior olhando pra escada e falando, por meio degrau eu não sou um craque pra Vitor.
Por meio degrau você tá limitando, tecnicamente.
Parem as máquinas!
Vamos de...
Não, quero falar, parem as máquinas.
Então,
o caderninho.
Júnior sobe meio degrau e vira.
Me mandaram aqui, uma notícia, não sei se ela procede ou não, ela é do Varela Notícias, que é um site da Bahia.
Informação.
Dando que o Anderson Talisca está contratado pelo São Paulo.
Ele mesmo.
Que 40% dos direitos dele pertence ao Carlos Leite, o que.
Já diz muito.
Tenderia a colocá-lo mais no Corinthians do que no São Paulo.
Pois é.
Não, mas...
Quem é Anderson Talisca?
Bom jogador.
Meia do Bahia. Jogador
foi jogador... Fez o gol do Bahia contra o São Paulo no Morumbi, naquele quando o São Paulo desandou a maionese nos jogos em casa no ano passado.
O que seria?
Quando desandou...
Desandar a maionese.
Olha que desanda a maionese.
Não funciona, entendeu?
Nossa. E foi um dos jogadores que compôs o elenco do Brasil Sub-20, que dinamitou o técnico, que boicotou o técnico, que manchou a camisa da seleção brasileira no Sul-Americano de janeiro de 2013. Um elenco que a gente não pode nunca esquecer de cada um desses jogadores, o Talisca que é um deles.
E aí, Chico Malta, o que seria dinamitar o técnico?
Seria explodi-lo, né?
Explodi-lo. Sensacional. Vamos de Rio de Janeiro, Flamengo 1, Vasco 1, jogo mais do que polêmico, notícia de agora há pouco do Globo, coloca que o Vasco entrará na Justiça Comum pedindo 20 milhões à Federação Carioca. Fez uma conta do prejuízo financeiro do clube por não ser campeão carioca, só a premiação do título já está na casa dos 3,5 milhões, mais patrocínios que o clube tinha acordado condicionados à conquista do título e até a valorização de atletas e adesão de torcedores.
Eu ao curto a ideia, mas ele não vai funcionar.
Torcedores,
A FIFA vai retalhar.
Pode ser, mas...
Se levar a ideia adiante, a FIFA vai retalhar. Agora eu curto a ideia. Não, os 20 milhões aí, lógico que aí é coisa de advogado, que pede 20 para tirar 8, 6.
Até porque...
Mas tem um prejuízo ali.
Como você calcula a valorização de um atleta e adesão de sócio torcedor é meio complicado. Mas enfim, a notícia é essa, o Vasco tomou um gol irregular já nos acréscimos da final, o Flamengo fez o gol de empate Meio Márcio Araújo, meio Nixon. Gol acabou sendo dado pro Nixon. Márcio Araújo era quem estava impedido. Fato é que o Vasco e o Roberto Dinamite deu mais uma das suas entrevistas lamentáveis.
Como é difícil pro Vasco ganhar do Flamengo, né?
Até quando ganha, perde.
Até quando ganha,
duas perde. Vezes no
duas
ano.
Duas vezes no ano, né?
Duas o vezes
Douglas, o gol do Douglas.
Na falta. O Douglas virou quase herói, né?
A gente tava falando de medidas aqui, né? Um é 70 centímetros, outro é mais de um metro. É isso que faltou pro Vasco.
Em meados do jogo, o Vasco era campeão, mas faltou meio degrau, né, Birner? Pra pegar a mão na taça mesmo.
Até menos.
Menos do que isso. Mas enfim. Fato é que o Flamengo, de certa forma, apaga, ou pelo menos deixa um pouco de lado a eliminação na Copa Libertadores, é campeão carioca...
Não deixa de lado.
Não, eliminação...
Pelo menos no imaginário do torcedor, foi um domingo de festa.
44 mil pagantes, não, Vasco dos milhões numa final,
a gente recebeu,
é o público...
Mas a gente foi um domingo de festa. Na semana passada, o Pedro Asberg aqui, que resumiu um pouco o que o flamenguista tem sentido pelo campeonato estadual nos últimos anos... E que não consegue. E que sempre essa coisa, o Flamengo sofre um papelão, ou em Copa do Brasil, ou em Libertadores, e daí tem o estadual, mas ninguém mais liga lá. Infelizmente. Até porque a própria Federação Carioca, a Federação Fluminense de Futebol, tem desvalorizado seu produto.
Só para confirmar o que você disse, média de público do Flamengo no último Campeonato Brasileiro, quando o time não disputou nada, 23.385. No estadual, antes das finais, 6.784.
Olha, nosso ouvinte, Botokiller, fala assim... fala mal da torcida do Flamengo, vai perder a audiência. Botokiller está bravo.
Eu jamais falaria mal da maior torcida do mundo.
Peraí.
Mal da do Flamengo, foi o Leandro.
Flamenguista só gosta que fale bem?
Só bem.
Não fui eu.
É a opinião do ouvinte.
Então tá bom. Pensei que isso era coisa de cruzeirense. Cruzeirense não pode ser criticado,
claro,
né?
Claro que pode, todo time pode.
Não sei, no blog do Birner, quando eu escrevia, não foi bem o que aconteceu.
Mas aí a torcida da América é muito...
Mas aí são os haters. Aí são frequentadores de blog.
Só pra falar dos haters, eu quero aproveitar pra citar uma coisa que eu vi ontem durante a transmissão, eu fiquei lendo. E aquela coisa que eu sempre gosto de comentar. Quando o sujeito é pobre e alcoólatra, mora na favela, aí não consegue cumprir os deveres profissionais, dá pronta, dá trabalho pra família, aí ele é o quê? Vagabundo. Pra boa parte da sociedade, né? Mas se o cara tem o mesmo problema, mora numa cobertura, é rico...
É um dandy.
Enche... Não, aí tem... Aí a mesma pessoa que acha que outro é um vagabundo vai dizer, ele tem problemas, ele precisa de ajuda. Ele não foi bem orientado, sabe? Quer dizer, é a mesma situação, pra mim eu acho que todos precisam de ajuda e nenhum deles é culpado. Pra mim é a mesma situação... nos dois casos, mas as avaliações são diferentes, porque a gente vive num país com muito preconceito social. Se, quando o São Paulo ganhou o Mundial de 2005 contra o Liverpool, sendo massacrado...
Tudo isso pra chegar no São Paulo.
Exatamente. Sendo massacrado, sabe lá Deus como que o São Paulo ganhou aquele jogo. Quando o Inter ganhou do Barcelona também, né, com o gol do Gabiru, depois de ser muito pressionado contra um time muito superior, mais rico, etc. Aí a atuação da defensiva é o quê? Garra, união, superação. Mas quando é o Ituano... Antijogo. Aí começa a falar em antijogo. Eu queria entender qual é essa lógica, Paulo. Você que é o nosso poeta aqui.
Eu posso falar.
Eu tenho que falar qual é a lógica.
Eu quero falar sobre isso. O Kleber Machado, logo nos primeiros 20 minutos, ficou muito claro pra que time que ele torce.
E lembrando que o Santos fez cera contra o Santo André.
E ele detonando
pra ser campeão.
A postura do Ituano, assim, destruindo. Claro, todo mundo sabe que o Kleber Machado, se não sabe, sabe agora, é santista. Santista roxo. E ele ficou claramente irritado durante a transmissão.
Mas eu não acho que ele estava torcendo. Acho que é uma visão dele do futebol.
Eu também acho que ele tem que discutir se você gosta dela ou não, outra
ali
coisa.
Ele pintou uma torcida, porque até no final, na hora dos pênaltis, o jeito que ele gritava o gol do Ituano era completamente diferente do jeito que ele gritava o gol do Santos.
Eu não reparei, eu ouvi a transmissão durante o jogo.
Eu vi que estava bem claro isso aí.
Eu estava no ginásio Palestra Itália assistindo Palmeiras e São José.
Vitória, parabéns.
E apareceu na televisão você, viu?
Pois é. E a maneira como a torcida... Mais alguns acharam uma coisa besta, mas...
Comemorou-se o título do Ituano.
O ginásio na disputa em pênalti, ficou todo mundo com televisãozinha de celular, com placar ao vivo de celular, e quando deu Ituano, o ginásio foi uma... Parecia que foi um gol mesmo.
Você comemorou junto?
Não, eu xinguei.
Aí eu tô com o Fernando
Toro. Palmeiras tava jogando, afinal de contas isso é mais importante.
Aí vamos recorrer a Fernando Toro, arquibancada e celular, não combinam.
Não combina.
A gente falou dos cariocas, o Botafogo, a gente já passou lá em cima, é São Paulo e Botafogo no Brasileiro.
Botafogo que dispensou o Bolívar hoje.
Grande zagueiro,
mostra Bolívar. Mostra que não tem planejamento nenhum.
Não consegue pagar os jogadores.
E também. Então o Botafogo vai brigar lá embaixo esse ano. Depois de uma também temporada acho muito boa no passado, pro padrão que o Botafogo tinha se acostumado nos últimos anos, esse ano briga lá embaixo e com grande chance de cair.
E o Flamengo...
Mas tá em terceiro ou quarto nesse momento, né?
Sim, tá. É o terceiro. Tá.
Letra B,
se
né?
Se o campeonato tá acabasse hoje, o Botafogo
tava pra Libertadores. O Flamengo começa a campanha contra o Goiás, domingo às 6h30 em Brasília. O Fluminense Bagília joga sábado contra
Goiás, o Figueirense. Goiás perdeu o campeonato de maneira dramática.
Dramático. Também no finalzinho, 1-0.
Tava invicto.
E o Vasco, que tem um compromisso quarta-feira contra o Resende pela Copa do Brasil, o primeiro jogo foi 0-0, estreia na Série B sábado contra o América Mineiro. E aí, a dupla Fla-Flu no Brasileiro e Vasco na Série B, vocês acham que nada de braçada?
Só uma informação aqui.
Uma.
Antes que você entre nesse assunto.
Gabriel
Brito, entrou. Nosso centralino, Central Autônoma e Conexão Sudaca, acaba de mandar uma mensagem da nota oficial do Vasco, dizendo: temos realmente que repensar sobre nossa participação no próximo campeonato.
Oh. Não,
ainda me dá um minutinho. Os moldes de interesses políticos,
nossa,
que desatende, sob todos os ângulos, as expectativas dos clubes.
Nossa, que problema. Olha,
o mais agressivo que o Vasco vai fazer, no auge da rebeldia, assim, no auge do cumprimento do que diz, é colocar um time que não é o principal.
E outra,
não, nem isso eu acho.
E outra, o nome dele está sendo ventilado na colina.
Euricão.
Ele tá voltando.
E uma rápida pesquisa que eu fiz de tarde, média de faltas na última rodada do campeonato inglês, 18 por partida. Do campeonato italiano, 21 por partida. Da Champions League, 20 por partida. Ontem, a final do Carioca, teve 39 faltas.
É culpa do juiz.
Então, essas pessoas têm que se preocupar com o nível da arbitragem, não reclamar quando ela erra contra você no momento chave da partida. Isso, os dirigentes, os jogadores que estão reclamando, que vão chorar da arbitragem, não estão todos envolvidos com o bom senso, peçam, coloquem na pauta arbitragem, que eles nunca colocaram, porque está todo mundo reclamando de um juiz que hoje trabalhou. Não sei se ele é tabelião, se ele é carteiro, mas ele trabalhou, ele é amador. Como diria
Romário... a gente treina, abre aspas pro Romário, né? A gente treina a semana toda para vir um amador estragar o nosso ganha-pão.
Pois é. Então, vamos reclamar, vamos tentar melhorar ou reclamar de maneira construtiva contra o nível da arbitragem brasileira, que distancia o nosso futebol do resto do mundo.
Mas a culpa
pelo número de faltas, aconteceu duas vezes em duas finais, foi no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, por besteira, o juiz deu um vermelho para cada,
deixou dois times com 10. O próprio Esqueloto, técnico do Lanús, que também sempre foi um baita de um chorão, mas no jogo do Lanús contra o O'Higgins, na quarta-feira, se eu não me engano, ele reclamou da arbitragem brasileira, porque foram 3 jogos do Lanús na Copa Libertadores com a arbitragem brasileira e 3 pênaltis contra o Lanús.
Pois é. Só para fechar sua pesquisa, Autônomos e a Péia na Moca teve 54 faltas.
50 contra o Autônomos, eu posso imaginar.
Então é um
nível da arbitragem. Esse negócio de expulsar um jogador de cada lado, que aconteceu na final do Gaúcho.
O jogo.
Deu um empurro, não sei o que, tira um de cada lado. Pô, você arrebenta com o jogo, né?
Aquele choque rei em 2008 que expulsou o Valdívia e o Borges no primeiro lance do jogo.
Sem contar que essa pessoa, os árbitros precisam ouvir um pouquinho mais de Alcione. Né? Alcione que diz que chumbo trocado não dói. Se um discutiu com o outro, por que expulsar os dois? Deixa em campo.
O gol da piscina sempre.
Agora só um detalhe. O árbitro, ele sofre muita pressão, eu acho, da opinião pública, porque os ex-árbitros...
Né?
Não, isso pra mim ele sofre pressão pra não marcar tanta falta. Agora, os ex-árbitros dizem que tudo é falta. O contato, a força excessiva, essas frases criadas. As
justificativas, né?
Qualquer coisa é pênalti. Eu lembro do lance.
A imprudência, né? O pé dele podia não estar ali.
Como é que justifica isso? Eu justifico com excesso
o discurso moralista.
Moralismo,
o discurso moralista vende.
Autoritarismo.
Moralista. Mas o discurso moralista vende.
Isso, mas é de fora de campo. O brasileiro.
Eles não fazem isso quando apitavam.
Tanto em serviços públicos, em empresas capitalistas, as pessoas não sabem ter poder.
E outras?
Pessoas com poder, elas se tornam quase tiranas.
O que eu diria sobre isso?
Não sei.
Eu não tenho esse dado concreto, mas sempre vendo a outra profissão dos árbitros, em primeiro lugar está sempre professor de educação física. Em segundo, é sempre algum cargo relacionado à segurança. Seja segurança particular ou mesmo policial. E no caso da Federação Paulista aqui, o chefe da comissão de arbitragem é o famigerado Coronel Marinho, que cuidava do posicionamento nos estádios e sempre mostrava a cara.
Eu nunca entendi que ele parou ali.
Então, o autoritarismo nas comissões de arbitragem é muito grande. É, essa questão militaresca mesmo. Isso daí dá pano pra manga. Essa discussão vai longe.
Passamos por estaduais, Brasileirão, Alcione.
Passamos também.
Passar pela final do Gaúcho, Inter 4, Grêmio 1, Internacional abriu 4-0 ainda no começo do segundo tempo, atropelou o rival e agora estreia no Brasileirão contra o Vitória, enquanto o Grêmio, que ainda... No Beira-Rio. E o Grêmio, que ainda...
Vai ser no Beira-Rio mesmo?
Por enquanto, o Beira-Rio. E o Grêmio, que ainda segue na Libertadores, mas não joga nesse meio de semana, visita o Atlético Paranaense. E aí, falamos um pouquinho de Inter e o Grêmio dividido e sapecado na final do estadual. Como começa esse brasileiro?
Sapecado.
Acho que o Grêmio tá com a cabeça na Libertadores. Já tinha perdido o primeiro jogo na Arena. Era muito difícil reverter no Centenário de Caxias. Ainda mais vindo de um jogo contra o Nacional. Tá certo que não valia grande coisa, mas jogou na quinta-feira. Jogar domingo, enquanto que o Inter teve a semana para descansar. Então o pensamento do Grêmio tá todo na Libertadores. A derrota no Clássico dói pela circunstância como foi. 4-0, o Inter abriu 4-0, garantiu o tetracampeonato, então muitos jogadores do Grêmio...
Agora vai,
Inter. O elenco não sabe o que é ganhar um gauchão, mas eu acho que o Inter também não vai muito longe, não tem um plantel muito qualificado, é o D'Alessandro mais 10.
Mas jogaram bem até nessas finais, né? Alex, Alan Patrick, o mesmo Rafael Moura...
Pergunta para os torcedores do Inter o que eles acham de Alan Patrick, de Alex... Não, mas no ano passado, na campanha que o Inter chegou a brigar contra o rebaixamento nas últimas rodadas. Abriu uma boa diferença, chegou até a ser líder, mas depois teve aquele impasse do Damião, tudo. Então acho que o torcedor do Inter ainda está muito cauteloso, o gauchão não representa nada. E o torcedor do Grêmio está pensando na Libertadores. Acho que também essa estreia de brasileiro vai passar longe. Tá pensando no São Lourenço, que também tomou uma goleada de 4-1 agora no torneio final.
Não perdia em casa há muitos meses, né?
Não perdia, é o atual campeão também. Então...
Momento Sudaca.
Então, mas é o jogo da semana que vem. Eu acho que o Grêmio tá pensando na quarta-feira da outra semana.
Em Minas, a segunda final também terminou 0-0, né? Já tinha sido assim na ida no Independência, agora foi 0-0 no Mineirão. Cruzeiro campeão, porque dois empates... davam o título ao time de melhor campanha. E o Cruzeiro na quarta-feira recebe o Cerro Porteño, abrindo as oitavas de final da Copa Libertadores, para depois no domingo visitar o Bahia na Fonte Nova e começar a defender o título brasileiro. Vitor Birner, Cruzeiro e Cerro, quão difícil é essa parada para o campeão brasileiro?
O Cruzeiro oscilou muito na Libertadores. Eu acho que tecnicamente, se a gente for pegar desde a parte coletiva até as alternativas, é um dos favoritos da conquista do título. Só que em alguns momentos, quando foi pressionado, o Cruzeiro não conseguiu lidar com isso. Principalmente contra o Defensor. Mostrou uma coisa diferente contra o time chileno, né? No jogo de Santiago contra a Universidade. Só que o estilo de jogo do Cruzeiro encaixa muito bem com o estilo de jogo do chileno. Os chilenos vão muito pro jogo, dão espaço. Né? O Cruzeiro sofreu quando pegou o Defensor, que é ao contrário. O time que marca muito, catimba... Tem mais malandragem.
Mas que tem jogado bastante também. O meio de campo do Defensor é um mais interessante dessa Copa Libertadores.
O Cerro está mais para Defensor que para a Universidade de Chile.
Concordo.
Mas não tem a pegada do time uruguaio. Eu acho que ali é inferior. Eu até acho que o Defensor me parece que tem um time melhor que o Cerro Porteño. Eu acho que o Cruzeiro, esse cruzamento para um segundo colocado com apenas com 9 pontos, acho que ele foi... bem favorável ao time mineiro, que é favorito para mim no confronto.
Mas vai ter que decidir lá na Oja. Na Oja Azulgrana.
No Cerro Porteño...
Ó, tem o Guiza, que tá jogando muito bem, o atacante espanhol.
Cerro Porteño, para mim, olha, você não sou especialista nisso, você entende o assunto muito. Amarelo em Libertadores.
Ah, sim. Nunca chegou na final e tem essa diferença com o rival.
O Olímpia jogou 6, né?
Sim. 6 finais, 3 títulos.
É. Se fosse...
E tem a famosa frase do Valdir Espinosa em 88, quando treinava o seu Porteño, que falava: daqui em diante nós só vamos parar em Tóquio. A torcida do Olímpia está se perguntando quando eles vão chegar em Tóquio ainda.
É, se fosse time forte em Libertadores, se chamaria Abro Porteño, né?
sensacional.
Que é o Cassis, vamos falar do grande colchoneiro, que é um outsider dos grandes ali da Europa.
Não é um outsider.
Chegaremos.
Ah, é um outsider.
É a minha opinião.
Se você comparar com, os, com o Real Madrid,
não, concordo, concordo.
Munique, é um outsider.
O que faz a diferença para mim do Atlético de Madrid é porque o Atlético de Madrid realmente tem uma torcida.
Ah, é a única torcida... Não, eu vou arriscar.
As outras tem, mas as torcidas aplaudem. A do Real Madrid
não, Sevilha,
chora no jogo.
O do Sevilha também é assim na Espanha.
Sevilha, Raio.
Isso, Raio Valecano, Sevilha, Atlético de Madrid são as melhores torcidas.
Os galegos também têm torcida, mas...
Tá falando dos times maiores.
Ah, sim, não. Daí o Atlético de Madrid tem... O Vicente Calderón não é à toa, estão tão invictos lá. Não é pela qualidade do gramado, tanto é que o Barcelona reclamou. Mas é por conta da pressão da torcida.
O Sevilha é pequeno? É, você, tá médio, você afirma isso?
Médio, o time médio.
Não, quer saber se você afirma aqui.
Não, o Raio Vallecano é pequeno. Andaluz, Sevilha, acabou de chegar o tweet aqui da Sevilha Brasil.
Não, só para saber se os
Twitter. Sevilha não é time grande.
É que é para os Twitteros entenderem a sua opinião, só isso.
O pessoal da Sevilha Brasil, que estava jantando ali na Rebouças, já está aqui na frente.
Não, já está indo para Higienópolis, aqui já não.
O Sevilha é time grande? É médio. Segundo os Twitteros do Sevilha Brasil, do arroba Sevilha Brasil.
Não,
não, assim, o Sevilha tá pro...
Mas daí é com dois L's ou com H?
É com dois L's e o Vitor Bino já tá se já tá não, pensando Sevilha, a opinião. Não, o Sevilha tá para pro futebol da Espanha, mais ou menos como tá o Bahia.
E a torcida Bahia-São Paulo acaba de chegar aqui na frente.
Mas é verdade, o Bahia
confronta.
Se o Bahia é grande...
Eu acabo de descobrir que tem quatro Twitter Sevilha Brasil... na rede.
Se o Bahia.
Não, se fosse grande, hein?
Se o Bahia é o time grande, eu sou obrigado a chamar, por exemplo, os times do eixo Rio-São Paulo, que são maiores pelas conquistas de títulos.
De gigante.
De gigante.
Bonito, gostei. É isso.
Aliás, se a gente for falar ainda. Então, tudo bem, então Real Madrid é gigante e Sevilha é grande. E se a gente for.
Não, numa discussão mais filosófica, o que é a grandeza no futebol?
O que é o Vini grandeza? Porque se a grandeza.
Torcida, história, títulos e patrimônio.
É, porque se a grandeza for só título, desde ontem o Ituano está empatado com a Portuguesa.
Na Portuguesa tem 3.
2,5.
2,5.
Empate técnico. Tem 1,5?
Por que meio? Porque um Armando Marques...
É meio título inteiro, mas não era pra ter ganho. Tudo bem. Não,
mas dividido. É dividido.
Mas o troféu dividido vale meio, né? Na conta da grandeza.
E naquele contexto vale meio. No contexto
do futebol, se fosse o time de vocês, valeria inteiro. Mas como é dos outros, meio. Mas
se fosse de você, também valeria inteiro.
O seu?
Você não sabe meu time? Já que você falou do Bahia... Bahia 2, Vitória 2. Bahia campeão baiano. Joga no meio de semana pela Copa do Brasil, pega o Vila Nova, o Mineiro, Vila Nova. Em Santa Catarina, Figueirense 2, Joinville 1, Figueirense campeão catarinense. Lembrando que Santa Catarina tem 3 times na primeira divisão, né? O Chapecoense pega o Curitiba, sábado às 9 da noite, na estreia na Série A. No Paraná, Vitor Birner,
esperando esse momento.
Londrina 2, Maringá.
Grande 3. Londrina.
O Londrina foi campeão nos pênaltis 4-3.
Londrina de Celcinho,
exclamação. O curioso foi que o Curitiba mandou um tweet parabenizando o título do Londrina e o perfil oficial do Londrina falou: não, dispensa.
Valeu.
Por conta do roubo de 2013.
O Curitiba joga na Copa do Brasil esse meio de semana contra o Ceni. E a notícia do Atlético Paranaense é que o Adriano rescindiu o contrato na última sexta-feira e já disse que teve sondagens. Aspas para Adriano. MLS, Turquia, Europa e Mundo Árabe.
Quem ganhou o bolão?
Ele citou o Mundo Árabe. E não antes, antes de trocar de estado aqui, falar do Toledo, né, Vitor Brito? Na sua primeira experiência.
Não deu, não deu.
Championship Manager na vida real.
Não consegui falar com o
rebaixamento.
Não consegui falar com o gafanhoto Richard.
The Grass Chopper is down.
Não sei qual é o problema lá com o celular dele, mas...
Deve ser erro de arbitragem, né? O seu esquema não
ia... Não, sair, na verdade, né? Na verdade é o contrário. Eu acho que ele tem o time lá que, tecnicamente, dos quatro, era de longe o pior, mas muito de longe o pior.
Eu assisti
ele brigou pra ficar entre os dois primeiros colocados no quarteto. Tinha ficado... Assumiu o time, bom lembrar, depois de uma vitória e um empate, 9 derrotas.
E contra tudo e contra
todos. Contra tudo, contra todos, né? Tipo assim... Do time dele, os jogadores devem ganhar 2, 3 mil por mês. Os outros caras ganham 15.
Ah, mas tá então ótimo,
já consegue 2, 3 mil por mês. Já consegue trazer jogadores de outro patamar. Tô chutando, tá? Não sei os valores. Mas deve ser uma proporção mais ou menos como essa.
E o Toledo Brasil,
acabou de dizer aqui. Que o Toledo perdeu por 2-0 pro Operário, que já estava classificado. Ficou em terceiro lugar e foi rebaixado. Gafanhoto Richard deve saber muito bem que...
Gafanhoto quem?
Richard.
Não, você falou outra coisa.
Você tá ouvindo mal, você vai ter que ouvir o podcast depois pra ter certeza.
Você falou Bicha.
Eu também. Eu do Richard.
Degra Chopper.
Provavelmente vai aprender, tirar lições e da próxima vez vai conseguir fazer o milagre. Ficou muito próximo dessa vez, quero dar parabéns pra ele e pros jogadores pelo que fizeram no torneio da morte do Campeonato Paranaense.
Sugere pra ele, ou sugira a ele.
Você vai poder falar com ele semana que vem
no,
ele tá aqui.
No próximo trabalho dele contra o baixamento, o WhatsApp. Porque no WhatsApp ele, você consegue trocar mensagens.
Eu tenho.
Então, mas se você tiver e ele tiver, ele consegue, conselhos mais rápido.
Sabe por que eu não tenho?
Hã?
Porque eu não sou de Marte.
Que coisa. E eu fico conformado como o Vitor Biller não fala com seu pupilo na semana mais importante da vida de ambos, né?
Ele deixou recado, eu deixei, mas a telefonia celular não cooperou.
É difícil, né? Uma semana pra achar alguém no telefone.
Conheço casamentos que acabam sob essa justificativa.
Terminando o giro aqui.
Porque já não havia amor.
Ah, é.
Definidas as finais,
como diria o senhor,
Ceará em Pernambuco, Fortaleza e Ceará começam na quarta-feira, decidiu o estadual, Náutico e Sport também na quarta-feira, o Sport que havia perdido para o Santa Cruz por 3-0, venceu por 1-0, o regulamento não citava
saldo de
gols, a moda antiga, e venceu nos pênaltis, vai fazer a final contra o Náutico. E falar agora de futebol internacional, Leandro e a mim tá desde as 2 da tarde querendo falar de Liverpool,
mesmo?
E aí o Liverpool, Leandro e a mim?
Pô, o Liverpool, que amanhã tem a grande data que a gente já falou, né? E é emblemática, né? De 25 anos daquela tragédia que matou
Alcione,
96
torce,
pessoas.
Estamos
ouvindo Cajueiro Velho de Alcione ao fundo.
Grande torcedora do
mas Red. Isso fez parte do ambiente que compôs um jogaço, primeiro, do ponto de vista da bola mesmo, mas um jogo que eu colocava frente a frente o Liverpool, que pô, já há mais de 20 anos não ganha taça, e que o Gerrard, que é o capitão do Liverpool, nunca tocou nessa taça, né, na taça da Premier League, e do outro lado o Manchester City, que é o grande representante no futebol inglês de um outro futebol, né, de um futebol que nos anos 80, 70, quando o Liverpool era o grande time, era um time que não possuía dinheiro, não tinha força para ser o City que é hoje. Então acabou sendo um jogo com um simbolismo muito forte, com um drama tanto do ponto de vista do futebol quanto por toda a atmosfera.
É o pré e o pós Premier League.
Pois é, então foi um jogo memorável sob todos os pontos de vista. O jogo foi fantástico, o Liverpool com 20 minutos fez 2-0.
Liverpool ou Liverpool?
Olha, depende da onde você vem, né?
Do assento.
Né? Depende da onde você, por exemplo, que é caipira, você acha que é Liverpool.
É Liverpool.
É. Eu que já sou um pouquinho mais cosmopolitano, Liverpool.
Liverpool. É. Ok, guy.
Mais um grande jogo e o Liverpool tá bastante perto da taça, né? Tem 4 jogos, um deles muito difícil, os outros 3 que precisa ganhar para ser campeão, e eu acho que...
Chegou a vez.
Acho que chegou a hora.
Uma pergunta,
aquele futebol que o time tá jogando.
Para Matias Pinto, que estuda muito a relação das torcidas, o Liverpool, que é um time, não sei se dá para dizer odiado na Inglaterra, mas que muitos dos times têm ele como grande rival, porque ganhava tudo.
Sim, tem até um apelido pejorativo que são os Scrouses. É, tipo,
exatamente. Por que tão amado no Brasil? Por que temos tantos torcedores pipocando? Você acha que é uma certa nostalgia de um futebol inglês que já não existe mais? Por que tem tanta gente
Eu acho que é um pouco disso. É uma nostalgia de algo que muita gente não viveu, porque muitos desses neo-torcedores do Liverpool não acompanharam a história, né, nos anos 70 e 80, e tem uma ligação muito forte também com o underground, assim, vamos dizer, né? O Liverpool, ele é muito aceito no rock, no punk, então tem essa ligação também.
E tem um fato, o Liverpool não investe como investem os outros, mas não investe porque não quer investir, de fato, o Liverpool é essa resistência toda ao futebol milionário.
Também não, mas foi investir depois que mudou de dono, né?
Sim, tem um dono norte-americano, inclusive, eles até faziam muita tosa do Manchester, que tinha sido comprado pelos Glazer, mas agora tem uma família norte-americana, não me recordo o nome, mas são os mesmos proprietários do Boston Red Sox, inclusive o Liverpool até jogou no Fenway Park, que é o estádio de beisebol. Então não vejo, não romantizo tanto essa questão. mantido sim a trajetória do Gerrard, dos torcedores.
O estádio mantido?
Sim, o Anfield sofreu poucas intervenções, tá certo que perdeu o The Cop, que era o símbolo da torcida, mas perto dos seus rivais ainda mantém essa essência no campo. Então, eu acho que todo mundo que gosta de futebol tá torcendo pela essa vitória do Liverpool.
Maravilha!
Só fechar, o Gerrard, um dos primos dele, né? É um desses 96 vítimas, mortos na tragédia de Hillsborough, que completa 25 anos.
Os proprietários do Liverpool são os norte-americanos da Fenway Sports Group.
Ah, claro.
Como disse bem o Matias Pinto, é o mesmo dono do Boston Red Sox.
9 em ponto no reloginho do computador.
Repita.
De Leandro e a mim. Boa noite, Matias Pinto. Seu destaque final nesse Titulares 54.
Meu destaque final vai para o 30º título do Colo-Colo, que quebra um jejum de 5 anos sem conquistas no âmbito local e também volta a Libertadores em 2015, depois de 4 anos de ausência. E com esse título ele tem quase o dobro de conquistas do seu principal perseguidor, que é a Universidade de Chile. São 30 títulos do Colo-Colo e 16 da Laú.
É isso aí. Chico Malta, boa noite. Seu destaque final, seu pitaco final, o que você quiser fazer, por quanto tempo você quiser também.
Meu destaque vai para o ouvinte que quiser saber um pouco sobre os cantos da torcida do Liverpool, já que amanhã é um dia importante para o time. Ouça o Liverpool, o som das torcidas número 2 e também o número 1. O número 1 a gente só falou do You Never Walk Alone, se quiser saber sua história.
E o número 10, 11, 12, por que não?
E o 2 é sobre todas as restantes músicas do Liverpool, é bem interessante.
Valeu, Chico. Vitor Birner, boa noite. Seu destaque final.
Boa noite a vocês todos. Boa noite especialmente ao Chico Malta.
Por que especialmente?
Uma pena não ter câmera.
Porque você não corta mais o cabelo.
Pra não ver o abraço.
Eu quero ser o Tumba, não o Vitor Birner.
Não dá, vai ter que... cabelo ficar liso, não tem como.
Como era que o teu cabelo quando você tinha 20 anos?
Seu apelido já foi cabelo?
Não, foi Tumba. Tumba. E usava o cabelo até a cintura, não é
isso? Já foi cabelo também em alguns lugares.
É.
Cabeleira?
Cabelo.
Aí cabeluda, passava alguém no ônibus.
Mesmo, Vitor? Bem comprido.
E você tratava com amaciante, você fazia...
Eu lavava o cabelo.
Banho de petróleo, da Vene.
Aí é coisa de outra casta social.
Casta social?
Claro.
Em que ano foi isso, Vitor, pra depois eu buscar nos arquivos da Google?
Não, só sei no meu Facebook que tem.
Facebook.
Pode procurar as fotos e vai achar.
Eu não consigo imaginar você na rua e passar um ônibus assim, uma criança gritar, ei, cabeludo! Sabe essa coisa que vira e mexe
na rua? Mas é.
Eu nunca ouvi.
Nunca ouviu? Então você não era um cabeludo típico, né? O cabeludo típico é chamado de cabeludo o tempo todo.
Mas não por crianças que passam no ônibus.
Seu destaque final. Desculpa então.
Eu perdi a condição de dar destaque depois desse encerramento patético do programa. destaque final então, já que você quer, pra sensacional festa do Rosário Central, no empate 0x0 com o Belgrano, principalmente na abertura, quem quiser ir lá no Facebook dos Ultras vai ver uma coisa que não tá acostumado a ver igual no Brasil, infelizmente. Espero um dia que os estádios estejam plenos, né? como acontece sempre no estádio Canaja, lembrando que é uma torcida que bota 40 mil por jogo e que tem, segundo pesquisas, 1 milhão de torcedores apenas.
Ele não podia deixar de não falar
do Rosário. Pensando, foi bom. Foi bonito mesmo. Vai lá ver.
Sobra o Rosário ou o Morumbi, né? Eu não sei.
Se você quiser falar de futebol dentro do campo ao longo da história, o Morumbi. Se quiser falar de arquibancada, o Rosário.
Se
quiser falar de tradição na Europa, o Nottingham Forest.
Sempre em cima do muro. Muito obrigado, Vitor. E Leandro Amin, seu boa noite, seu destaque final. Você que está colando a figurinha do Irã.
Pois é, boa noite.
Você está gastando dinheiro com figurinhas da FIFA?
Tá, tô.
Você está enriquecendo a FIFA?
Ele tá almoçando
torta. Tirou quantas figurinhas de patrocínio?
Ele tá almoçando torta.
Qual o patrocínio sair da sua figurinha? Tem lugar pelas Globo?
Eu rasguei a minha figurinha da WhatsApp, que eu já tirei.
O quê?
Eu tirei a figurinha da WhatsApp, que eu não vou colar no álbum, eu rasguei.
Mas a culpa não é da empresa, tá?
Claro que não. Rasguei porque eu não vou usar.
Mas sempre no muro, né? Rasguei agora a culpa não é da empresa. Porque
a empresa, eu acho que quando a empresa é patrocinada, ela imagina que vai ter uma figurinha
dela. Coitada da WhatsApp. Somos todos WhatsApp.
Eu não.
Eu tô colecionando o álbum de figurinhas porque... entre a opção de ser feliz e ser infeliz, eu prefiro ser feliz. O que me faz feliz é o futebol. Eu quero a Copa do Mundo.
Eu fiquei tentado.
E depois, tudo que tem de errado nela, a gente discute. Eu não esqueço, mas eu quero curtir o jogo de futebol, que é uma das poucas coisas que me faz realmente feliz nessa vida. E o meu destaque final, Paulo Júnior, vai pro fato de que Vitor Bino, cabeludo ou não, não tem espelho em casa. Quando ele precisa se arrumar, ver se, se a gola da camisa tá certinha.
Se o suéter não tá dobrado pra dentro.
Ele chama o elevador. Aí ele abre a porta do elevador e se olha no espelho e aperta o térreo, o elevador vai embora e ele volta pra casa.
E ao contrário do que Chico Balta diz, quando falam algo sobre mim, e é verdade, eu assumo.
É verdade. Um grande abraço da minha parte. Tchau.
Terminamos
só
com
uma
essa.
Coisa. Outra. Alguém além do Leandro coleciona o álbum de figurinhas aqui?
Não.
Não.
Mais alguma?
Chico?
Não.
E eu adoraria que tivesse um álbum de figurinhas da Copa do Mundo de Basquete, que vem aí logo depois da Copa de Futebol. Não tem.
Já tá aí dado o recado, o pessoal da Panini,
aí, Panini.
Brasil já,
porra.
Já tá
eu também queria, isso eu
se manifestando. É isso, Vitor Biner, ou mais alguma coisa? Eu ouvi
você
um...
comanda o programa.
Não, eu ouvi um lampejo de sua voz aqui no, no meu
um
fone.
Um lampejo de voz?
Um lampejo, é.
Encerramos.
Mas a sua voz é uma luz, Vitor Biner.
Titulares ao vivo, sempre às segundas-feiras, às 8 da noite, e depois fica em podcast até todo sempre, ou até a internet existir, não sei se pode acontecer alguma coisa, enfim. Central3.com.br, todos os titulares estão lá. Voltamos na segunda que vem, tchau.